Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do podcast Fragmentos. E no dia de hoje, eu e a Chica temos a alegria de contar com a presença e com a experiência do Dr. Rodrigo de Grandes, que é professor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é procurador da República, é professor dos cursos de Direito da FGV e integra a recém-instituída Comissão de Juristas, instituída, né, pela Câmara de Deputados, para debater o tema da lavagem de dinheiro e as possíveis e necessárias alterações a respeito desse tipo penal. Então, doutor Rodrigo, fica aqui de público nosso agradecimento pelo teu aceite e por compartilhar conosco a sua experiência.
Bom, Daniel, a Maria Francisca, bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite, né, considerando a nossa mídia. A mim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de debater com vocês esses temas tão bacanas e importantes que dizem respeito ao direito penal, em especial ao direito penal econômico, né, que é centrado hoje na lei de lavagem de dinheiro, praticamente, né?
Perfeito. Doutor Rodrigo, a gente fica muito feliz que você esteja aqui conosco. É importante a gente ouvir um pouquinho o lado, né, do Ministério Público, você aí como procurador da República. Acho que essa conexão de ideias que a gente tem tentado fazer no nosso podcast, que é chamando os principais atores, né, do judiciário, vem agregando o nosso debate. E eu já inicio o nosso podcast para entender no que você acredita que a nossa lei de lavagem ela precisa ser aprimorada, ou seja, quais seriam as suas sugestões ou quais foram as suas sugestões apresentadas perante a comissão?
Bom, eu acho que, puxa, essa pergunta ela demanda uma análise super complexa, porque eu acabei realizando algumas propostas direta ou indiretamente, porque sou um subrelator da parte material, considerando a dinâmica que foi adotada pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca e pelo relator, que é o desembargador Ney Belo. As minhas propostas, elas partem do pressuposto de que a nossa lei de lavagem é ainda, sobretudo depois de 2012, uma boa lei, não é uma lei ruim, e que, portanto, ela não comportaria uma reforma, e sim apenas, então, somente uma atualização, né? Uma reformulação para a adequação diante de alguns desafios, alguns meios tecnológicos que surgiram a partir de 2012 e que têm servido para lavagem de dinheiro. Então, eu acredito que talvez muitas das questões hoje, do ponto de vista do direito material, ou seja, do próprio artigo 1º da Lei 9.613, girem em torno de uma, digamos, adaptação em relação ao rol das infrações penais antecedentes, diante do que aconteceu em 2012, e o legislador brasileiro acabou optando por abrir completamente o rol, considerar toda e qualquer infração penal como antecedente de lavagem. Isso tem merecido críticas no contexto da comissão, diante da disparidade, da diversidade de injustos entre muitas infrações penais antecedentes e o injusto que delineia a própria lavagem de dinheiro. Então, eu não estou oferecendo a minha opinião pessoal, eu estou dizendo, na verdade, qual é a discussão propriamente dita. A questão da autolavagem, né, da lavagem que é realizada pelo autor da infração penal antecedente, também é um tema de grande debate. Um outro aspecto interessante que também a gente pode eventualmente discutir diz respeito ao rol de pessoas obrigadas, em especial a questão que gira em torno do advogado, se está ou não inserido no inciso obrigatório do artigo 9º, inciso 14. Há também outras questões de índole processual que giram em torno do standard probatório da infração penal antecedente para recebimento e para condenação por delito de lavagem de dinheiro, a utilização do artigo 366 do CPP. Eu fiz uma proposta específica sobre, talvez, algumas outras atualizações em termos de competência da Justiça Federal, incorporando, por exemplo, a súmula 122 do STJ na própria lei. Enfim, são esses basicamente os temas, né, que me parece merecem a atenção da comissão e, por consequência, a atenção do parlamento no momento devido.
Rodrigo, eu vejo a sua colocação a respeito desse rol dos crimes antecedentes como... Bom, perfeita a sua colocação no que toca a um aprimoramento da lei, não uma reforma por completo. Mas vou na linha dessa... A minha pergunta vai na linha da sua colocação, uma das primeiras que você fez, no sentido de falar dos crimes antecedentes. Em 2012, né, todos sabemos, houve uma opção do legislador em ampliar por demais esse rol dos crimes antecedentes. E, nesse momento, o doutor acredita numa adaptação do rol no sentido de restringir, e vou além, se restringirmos o rol, quais seriam os critérios que poderiam ser adotados para essa restrição?
Bom, a minha posição pessoal, Daniel e Maria Francisca, e falo isso talvez como algo completamente novo, porque, como eu disse, na condição de subrelator, eu tenho evitado me manifestar muito concretamente sobre as propostas. Como eu mencionei, esse tema é um tema de discussão, que tem sido constante nas nossas reuniões. Agora, a minha posição pessoal é que, de fato, diante da diversidade de injustos e, sobretudo, a possibilidade concreta de nós termos, eventualmente, uma contravenção penal como antecedente de lavagem de dinheiro e a lavagem de dinheiro proporcionar a aplicação de uma pena privativa de liberdade de 3 a 10 anos, que há, sim, que se ter um certo limite. Ou seja, até por força de proporcionalidade, me parece... haveria de andar bem a comissão e o parlamento no sentido de estabelecer uma maior proporcionalidade entre as infrações penais antecedentes e a lavagem de dinheiro. De que maneira isso pode ser feito? Muitas das propostas dizem respeito propriamente, talvez, à consideração da pena da lavagem de dinheiro sendo a mesma pena da infração penal antecedente. Há uma proposta que me parece também, talvez até mais interessante, de considerar lavagem de dinheiro quando se tem como infração penal antecedente infrações consideradas graves, e aí se estabelece, por exemplo, critérios com base na Convenção de Palermo ou mesmo na nossa Lei de Crime Organizado. Mas o fato é que, do meu ponto de vista pessoal, e obviamente ressalvada a posição de outros colegas, nós estamos ainda no âmbito da discussão e o parlamento é que vai deliberar sobre isso, a lei exige uma certa limitação, como eu mencionei, e essa certa limitação me parece... talvez diga respeito, na minha visão, de uma maneira mais adequada, à consideração da lavagem de dinheiro como sendo um delito relacionado à ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal considerada grave. Seria esse, mais ou menos, o encaminhamento preliminar que eu ofereço para vocês.
Interessante. Continuando ainda um pouquinho sobre a questão do crime antecedente, a gente tem diversos casos práticos, né, que é uma clara tensão entre os limites, entre o exaurimento do crime antecedente e a consumação autônoma da lavagem. Você acha que existe um espaço para alteração ou melhoria na lei nesse tema, ou isso, de fato, teria que ser tratado tão somente na praxis forense?
Bom, eu acredito que esse papel é da doutrina e, por consequência, também é o papel da jurisprudência. Eu acho que esse tipo de matéria não pode ou não deve constar no texto legal, no texto normativo. E esse me parece, talvez, um problema, um defeito que nós temos aqui no Brasil, de querer tentar colocar na lei, talvez, todos os problemas, ou pelo menos antecipar algumas questões que a jurisprudência sequer ainda analisou. E, por exemplo, nesse sentido, eu falo da discussão relacionada ao bem jurídico protegido. E isso fica muito claro na comissão, porque não há um consenso mesmo entre os membros integrantes da comissão da Câmara sobre qual seja o bem jurídico protegido na lavagem. E por que isso ocorre? Porque, me parece, a doutrina brasileira e também, na mesma esteira, a jurisprudência ainda não tenham enfrentado o tema da maneira que ele merece. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa questão que delimita o exaurimento da infração penal antecedente e o início da lavagem de dinheiro, e essa discussão, por exemplo, ocorreu muito no contexto, por exemplo, da ação penal 470, sobretudo do ponto de vista da corrupção passiva e da lavagem de dinheiro, mas a corrupção com uma, por uma questão, me parece, bem específica em relação ao próprio tipo penal, ela é objeto de resolução na doutrina e na jurisprudência. Eu acho que isso não deve ir para a lei, não.
É, a gente sempre está no... Sempre está tentando, né, na prática, ir atrás de precedentes. Talvez a gente precise, de fato, talvez o judiciário, poderes, tribunais superiores tenham a necessidade de enfrentar com mais profundidade esses temas.
Eu acho bem interessante essa colocação, doutor Rodrigo, porque o fato é que, ainda que colocássemos, talvez essa tensão que a Chica comentou entre o crime de acidente e a lavagem de dinheiro, esse limite, ele não é um problema unicamente da lavagem, ele só na lavagem de dinheiro, e em especial quando ocorre a imputação de corrupção passiva, isso fica mais claro, né? Agora, talvez, de fato, colocando na lei, como fez o legislador espanhol, lá o regulamentou e normatizou, né, colocou no Código Penal os termos de concurso aparente normas, talvez ainda assim a gente tivesse um problema ainda a ser solucionado na prática, e daí eu acho que deriva a importância da doutrina e da jurisprudência em estabelecer precedentes firmes, eu diria, né? A Ação Penal 470 trouxe um, mas ainda assim o tema está em aberto. Rodrigo, o tema da autolavagem, né, isso também é um tema que consegue trazer, talvez, se seriamente debatido, um limite maior para a imputação da lavagem de ativos, né? O Brasil, desde a lei de 98, não limitou isso, né? Então, a lei veio em 98, depois, em 2012, foi alterada alguma coisa, mas a autolavagem em si ainda não foi... não foi objeto de nenhuma reforma concreta, né? É o que está na mesa hoje na comissão. Como o senhor enxerga o tema da autolavagem?
Bom, a autolavagem, como eu mencionei no início da nossa conversa, é um dos temas que mexe efetivamente com corações e mentes na comissão, né? Um dos temas talvez mais polêmicos. E isso se deve, obviamente, à própria evolução do Instituto no âmbito do direito penal, obviamente não só do direito penal brasileiro, né? Se nós observarmos um pouco o contexto italiano, onde se vedava a punição da autolavagem até 2014, né? Aí a Itália passou, é verdade, com uma certa limitação, mas passou a criminalizar a autolavagem em 2015, a Alemanha também criminaliza de forma restrita, quer dizer, isso de fato é um tema, ou esse de fato é um tema que merece toda a nossa atenção. As propostas hoje são no sentido de limitação, muito embora haja uma certa consolidação jurisprudencial no sentido de que, diante da simples diversidade de bens jurídicos ofendidos, isso por si só já caracterizaria a hipótese de concurso material, talvez fosse necessário, e isso, obviamente, aí sim me parece, passa por um processo legislativo, por uma intervenção legislativa, uma modificação da nossa Lei 9.613, uma certa limitação. E a nossa comissão tem discutido de que maneira limitar. Eu, em gênero, né, do ponto de vista, digamos, amplo, genérico, acho possível, sim, a punição da autolavagem em situações muito bem delineadas, muito bem descritas, muito claras, e que, principalmente, diferenciem a mera utilização do bem jurídico, do valor ou do bem que foi obtido com a infração penal antecedente, né? Que se tem, talvez, uma ideia de inserção desse bem ou valor no âmbito do sistema financeiro nacional, muito embora, repito, me pareça que o bem jurídico protegido aí primordialmente na Lei 9.613 é a administração da justiça, é a posição particular que eu tenho defendido. Mas há uma limitação. Existem algumas propostas doutrinárias interessantes, e de cabeça agora eu me lembro a do meu amigo Adriano Teixeira, meu colega de Fundação Getúlio Vargas, e com o Frederico Horta, que sustentam talvez a possibilidade da autolavagem em contextos de criminalidade organizada. Enfim, eu acho que há que se ter um critério que, de alguma maneira, restrinja um pouco o âmbito de incidência da autolavagem, embora não se deva afastar, e essa proposta, por exemplo, já existiu, não se deva afastar a possibilidade de autolavagem no ordenamento jurídico brasileiro.
Perfeito.
Eu sempre sou, doutor Rodrigo, mais dos casos práticos, então sempre os meus questionamentos, eles vão mais no sentido do que a gente poderia trazer para a lei, para deixar mais claro, ou para tentar se trazer uma maior segurança jurídica. E aí, nesse ponto, eu lhe questiono se, ainda que entenda esse posicionamento da minha questão anterior, você acha que seria possível trazer na lei, de forma mais clara, que a ocultação física de valores nem sempre ela é suficiente para a consumação do delito de lavagem?
Bom, mais uma vez, eu vou, acho que, sem querer fugir da pergunta, eu vou lhe oferecer a seguinte resposta. E talvez esse papel seja o papel do julgador, da jurisprudência e da doutrina através de uma melhor especificação do bem jurídico protegido. E aí eu fico absolutamente à vontade para falar sobre isso, porque sempre defendi em toda e qualquer oportunidade, não só acadêmica, mas também profissional, que a ocultação física de recursos, né, o sujeito que conserva valores obtidos criminosamente no sótão, ou mesmo enterrado, né, uma hipótese que eu costumo brincar em sala de aula, né, a la Breaking Bad, né, do sujeito que obtém valores provenientes de tráfico, né, é aquela situação do Breaking Bad, o sujeito tem dinheiro enterrado. E essa ocultação física, que é, do ponto de vista gramatical, né, uma perfeita ocultação em termos típicos, não me parece, do ponto de vista penal, um delito propriamente dito, diante, talvez, de uma ofensa muito distante ao bem jurídico protegido, que, a meu ver, repito, é a administração da justiça. Talvez no limite, isso pouco vem sendo tratado pela doutrina, eu discutia até recentemente com o meu colega e amigo Pier Paolo Bottini, talvez isso possa ser considerado no limite, Chica, uma tentativa de lavagem de dinheiro, né? Se você conseguir, obviamente, demonstrar todo aquele ciclo, né, que na verdade essa me parece a distinção fundamental. Se isso não é um ato preparatório de lavagem, ou se já é o início de execução de uma lavagem que vai ser proporcionada com esses recursos financeiros. Agora, eu, diante dos vários inquéritos que já me passaram pelas mãos e que relatavam essa situação concreta, eu entendia como fato atípico. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, não acho, mais uma vez, que a lei tem que tratar disso. Esse papel, me parece, é um papel da doutrina, é um papel do julgador, a partir de uma análise mais restrita, uma análise talvez mais, digamos, corajosa, de qual é o bem jurídico protegido. Eu acho que a gente tem uma discussão ainda a ser enfrentada no Brasil, que é primordial, que é o bem jurídico protegido da lavagem. Às vezes, a doutrina passa por cima dessa discussão e ela tem, como vocês bem sabem, reflexos dogmáticos importantíssimos, né? São relevantíssimos aí os impactos derivados dessa compreensão. Então, a partir do momento que a doutrina indica essa situação, ou seja, ou consolida o bem jurídico protegido, situações como essa que você acabou de narrar, me parece, seriam resolvidas através dos critérios típicos de imputação penal. Então, não há lesão a bem jurídico protegido, não há perigo de lesão a bem jurídico protegido, isso não se verifica no resultado, enfim, me parece que a gente poderia resolver a partir daí, não de uma mera ou da simples modificação legislativa.
Assim, sabe, Rodrigo, o que a gente sente, que a gente está do outro lado, né? Essa discussão, ela um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais de peso, né, num processo, numa ação penal, ela acaba sendo deixada de lado, né, porque não tem-se exatamente isso, essa compreensão do bem jurídico. Então, como você não tem essa compreensão do bem jurídico a ser tutelado, qualquer conduta ela pode se encaixar, né, como um ato de lavagem. Então, talvez seja esse o grande questão de nós, que estamos aí atuando dentro do judiciário, de tentar talvez trazer o quanto mais de rol de condutas dentro da lei. Claro que é um erro, né? Mas para se trazer uma segurança jurídica maior para o jurisdicionado, no nosso caso, o acusado, né? Ou eventualmente o condenado, enfim.
Desculpa, pode falar.
Fica à vontade, Rodrigo,
Não, eu ia falar que eu entendo a preocupação, né? E é interessante a sua perspectiva, porque, embora do Ministério Público, ou membro do Ministério Público Federal, eu sempre tento pensar, e isso, a minha profissão me confere essa liberdade, eu sempre tento pensar a questão fática a ser enfrentada no processo, obviamente, a partir dos critérios dogmáticos que eu professo, que eu, de alguma maneira, acabo por acolher enquanto professor de direito penal, mas, sobretudo, por um curioso, por ser estudioso do direito penal. Então, não é porque eu sou do Ministério Público que eu vou adotar uma posição mais gravosa, né? uma posição, digamos assim, para utilizar a expressão, eu não gosto, mas para utilizar uma expressão mais corrente, uma posição menos garantista, né? Então, eu tenho absoluta tranquilidade de tentar, de falar isso para vocês. Agora, eu me preocupa, sinceramente, que isso venha para além, sabe? Eu acho que a gente está facilitando o trabalho do julgador, eu acho que isso, a gente tem que forçar um pouco no sentido positivo, né? Provocar uma discussão acadêmica nesses acórdons, provocar que o julgador, que o Poder Judiciário motive adequadamente as suas decisões, independentemente de ser uma decisão absolutória, uma decisão condenatória, se aplica-se, por exemplo, um conflito aparente de normas ou o princípio da subsunção, da consunção ou qualquer outro princípio relacionado a esse concurso aparente de normas, que fundamente isso adequadamente, né, com base em postulados que são dogmaticamente motiváveis, né, reconhecíveis. Então, se a gente coloca na lei, eu acho que a gente tira um pouco disso. E o Brasil, a gente, acho que vocês vão compartilhar essa crítica, no Brasil a jurisprudência, a decisão judicial, ela muitas vezes passa ao largo de uma motivação racional que seja dogmaticamente compreensível, né? Então, me parece que esse ponto aí, a minha preocupação é isso, vai tudo para a lei e a gente diminui a margem justamente, ou o dever do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público de fundamentar as suas decisões, as suas manifestações.
Okay.
Perfeito. Okay. Teríamos mais aqui para discutir, mas infelizmente o nosso tempo acabou.
Rodrigo, queria te agradecer imensamente aí tua experiência e teu conhecimento. Foi muito interessante ter esse bate-papo contigo.
Não, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, né, nesse podcast que é super ouvido, né, já conhecido na área. Para mim é uma grande satisfação. Eu só peço desculpas, né, porque talvez tenha frustrado muita gente diante das minhas respostas, mas hoje me parece que eu estou numa posição um pouco delicada, né, porque eu, na comissão, eu recebo muito mais propostas e tento não deliberar sobre elas concretamente, até porque a gente vai oferecer, né, tanto eu como outro relator, que é o professor Pierpaolo Bottini, houve uma divisão, né, a parte processual ficou com o Andrei Borges Mendonça e o Gustavo Badaró, e a parte material ficou sob relatoria, ou sub-relatoria minha e do Pierpaolo Bottini. A gente está, na verdade, trabalhando para, no momento oportuno, realizar uma proposta de um tipo penal que contemple todos os pontos mais importantes de discussão no âmbito da comissão. Então, isso me faz com que eu não seja assim tão, digamos, transparente em relação às minhas posições. Naquilo que eu acho que não complica o trabalho, que não prejudica o trabalho, eu ofereço a minha posição acadêmica, mesmo porque muitas delas já foram ofertadas em alguns artigos. Mas, olha, muito obrigado pela oportunidade, acho que eu falei demais já.
Rodrigo, muito obrigada. Acho que foi muito importante. Todas as discussões, inclusive acadêmica, eu acho que, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades em que você nos fará companhia aqui para a gente discutir outras questões.
Pode contar comigo, claro, em qualquer momento.
Obrigada, um abraço.
Muito obrigado, um abraço a todos e a todas.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.